Neste fim de semana houve a escolha do presidente local do PSDB aqui na cidade de Campinas. O PSDB é um dos partidos mais importantes, né, no cenário político nacional, é o partido do governador João Dória. 3 mil filiados ao PSDB em Campinas. Só 100 podiam votar e apenas 74 apareceram, 105 podiam votar. O que a gente quer refletir com isso, né? Já que há 2 anos atrás, por exemplo, teve a eleição do PT também e poucos filiados ao partido foram votar na cidade de Campinas. Será que o interesse das pessoas, ele, pela política, pelos partidos, ele acontece somente em época de eleição? Sobre isso, nós vamos conversar com Wagner Romão, que é cientista político e professor da Unicamp. Boa tarde, professor Wagner.
Oi, Marcos. Tudo bem? Tudo jóia.
Tudo bem. Esse número, a gente está falando de filiados, né? Mas o que a gente olha para a política hoje, não precisa ser filiado, né? Mas tem pessoas que têm partido de preferência ou têm político de preferência, acaba meio que se distanciando. Quando não tem eleição, o pessoal não olha muito o que está acontecendo?
Então, Marco, cada partido tem a sua própria, digamos assim, embora a gente tenha uma legislação partidária, né, uma lei dos partidos políticos que tenta organizar de maneira mais ou menos equânime, né, os partidos políticos, cada partido acaba tendo a sua própria dinâmica, né. Eu acho que há sim um distanciamento, né, os partidos acabam sendo lembrados pelas pessoas apenas nos momentos, para a maioria das pessoas, pelo menos, né, apenas nos momentos de eleição, de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, né, com as eleições alternadas, e a gente acaba vendo, sim, um certo distanciamento, né, do eleitorado, dos partidos políticos. Acho que o que a gente precisa entender é que há uma certa cultura política muito personalista, né, a não ser com relação a alguns partidos políticos em que há uma certa simpatia maior, né? No modo geral, as pessoas praticamente confundem, né, um partido ou outro, muito menos ligam os políticos aos seus próprios partidos, né? Acho que, de um lado, isso reflete uma certa falta de interesse da população, por um lado, mas, por outro, também mostra que os próprios partidos políticos estão pouco abertos à participação, né, do eleitorado e a gerar campanhas de filiação e de aproximação dos partidos com relação às pessoas, ao eleitorado, quando, ou seja, nos anos ímpares, né, nos anos quando não há eleição.
Bom, e quando vai chegando a eleição, nos anos pares, né, muitas vezes a gente vê campanhas do TRE, do TSE, para que as pessoas se filiem a partidos, né? Muitos, por opção, não se filiam. O senhor acha importante a filiação?
Olha, eu acho que a filiação a um partido político é uma experiência muito interessante, assim, né? A gente acompanha pessoas que têm nessa forma, se organizam politicamente em torno de um partido político, né? Elas acabam tendendo a ter uma aproximação maior com os assuntos da cidade, com as políticas públicas, né? Essas pessoas, de maneira geral, elas percebem que enquanto cidadãos isolados, né, elas pouco vão ter condições de influenciar na política, né? Então, a filiação a um partido político, ela é um passo importante para que a pessoa se aproxime dos assuntos governamentais, dos assuntos do Estado, da própria disputa ideológica que existe em qualquer sociedade.
Professor, e o fato de hoje o presidente da República ser de um partido que era desconhecido até pouco tempo atrás, né, o PSL, mas ao mesmo tempo houve na eleição também um combate muito grande ao PT, talvez até mais do que as figuras do ex-presidente Lula, que não pode concorrer porque cumpre pena, do Fernando Haddad, ex-prefeito, mas ao mesmo tempo teve isso, né, um candidato de um partido praticamente desconhecido foi eleito e foi derrotado, muita gente votou no presidente Bolsonaro exatamente para tirar o PT. Como que o senhor vê o cenário hoje dos partidos, a importância dos partidos políticos na escolha do eleitor?
Então, é interessante isso, porque o PT, com toda todo esse processo, né, de mais de 13 anos, né, no poder no nível federal, né, e uma, digamos assim, um desgaste considerável da sua imagem, né, ele permanece sendo o partido que tem maior simpatia pela população, né, ele continua sendo um partido aí que sempre nas pesquisas pontuam aí entre 15% e 20% do eleitorado, enxerga no PT o partido da sua preferência, né. Não quer dizer que são pessoas que estão filiadas ao PT, mas que têm simpatia pelo PT, ou pelo menos quando se fala de um partido político, lembram, né, do PT. Você falou uma coisa interessante, né, o Bolsonaro, ele acabou se elegendo um partido, digamos, irrelevante, né, no cenário nacional. Ele poderia ter optado por qualquer outro partido, né, e, no entanto, mesmo esse partido hoje, ele tem aí em torno de 5% a 7% de preferência do eleitorado, né? Ou seja, as pessoas meio que se identificam ao PSL por meio da figura política mais importante aí, que é o presidente Bolsonaro, no caso, né? Então, há sim uma identificação, né, de algumas personalidades, né? Então, por exemplo, fala-se em Lula, se lembra do PT. Agora fala-se em Bolsonaro, é provável que tenha aumentado essa identificação com o PSL, né? Então, o Brizola e o PDT, né, para os mais antigos. Então, há sim uma relação forte entre determinadas figuras e os partidos políticos, né? Então, de maneira geral, como a gente acaba tendo o nosso sistema eleitoral, ele incentiva, digamos, o personalismo na política, né? Em outros países, por exemplo, a gente tem as eleições para o parlamento, né, para deputados ou vereadores. Essas eleições, elas são restritas à eleição para a legenda, né? Então, eu voto ou no PSDB, ou eu voto no PT, ou eu voto no PSL e não voto na pessoa. Isso acaba fazendo com que o eleitorado se identifique mais com os partidos políticos, né? Porque aí vai ter que se relacionar, digamos, com o ideário, com o programa do partido, né? No modo como nós estamos organizados hoje na política, isso acaba não acontecendo, ou assim, acontecendo de maneira muito fraca, né? Mais frágil.
Exatamente. E o fato também de o Brasil ter mais de 30 partidos dificulta também essa identificação, né, do eleitor com o partido, né?
Certamente. E eu acho que não, para além disso, né, no caso, veja, se a gente for pensar nos Estados Unidos, né, que a gente imagina que nos Estados Unidos a gente tenha dois partidos só, né, que são o Partido Democrata e o Partido Republicano. Na verdade, os Estados Unidos também têm dezenas de partidos políticos, né? O que ocorre é que a legislação, tanto a legislação eleitoral como a legislação, as próprias leis relativas aos partidos políticos nos Estados Unidos e em uma série de outros países, elas acabam restringindo um pouco mais e tornando pouco atrativo, né? Pouco atrativa a criação de partidos políticos. Isso no Brasil é bastante diferente, né? Então, qualquer partido que eleja, por exemplo, um deputado, né, ou um vereador, de maneira geral, ela tem direito a uma série de vantagens, né, de regalias, né, um escritório próprio, uma verba própria, e nós não temos ainda, né, isso deve acontecer nos próximos anos, mas nós não temos ainda a chamada cláusula de barreira, né? Então, ou seja, se você for pegar na própria Câmara de Campinas ou mesmo na Assembleia Legislativa no Estado de São Paulo, há uma quantidade imensa, né, de partidos presentes nesses fóruns, né, nesses parlamentos, que tem apenas um deputado ou apenas um vereador, né? Então, a legislação acaba tornando mais, digamos, atrativo, né, para personalidades políticas se filiarem a um partido político pequeno, né, mas que tem direito a uma determinada verba no fundo partidário, tem direito a um determinado tempo de televisão e rádio e assim por diante, né?
Exatamente. Muita gente, né, muitos eleitores questionam o fundo partidário, né? Que é uma verba pública dada aí a partidos que muitas vezes não tem relevância, né? E tem também quem defenda o financiamento público de campanha. Agora, partidos à parte, a gente vê hoje, conversando com um cientista político, é legal a gente tocar nesse assunto. E queria saber também, professor Wagner, se isso está acontecendo só no Brasil ou se foi uma retomada internacional dessa discussão de direita e esquerda, que é algo que tinha meio que desaparecido, né? Porque a gente viu governos aí, por exemplo, que partidos, no governo Lula, por exemplo, do PT, né? Um partido considerado de esquerda, tinha o apoio da base do governo do Partido Progressista, do Paulo Maluf, que era a antiga Arena. Então, como isso voltou realmente como tendência, essa discussão direita e esquerda, ou é algo exclusivo aqui do Brasil?
Olha, Marco, eu acho que tem, sim, um retorno a esse debate, né? Acho que temos que separar um pouco as coisas. É muito comum que nos parlamentos, né, nos governos parlamentaristas, por exemplo, no sistema parlamentarista de governo, haja uma a formação de uma coalizão política, né, que, vez ou outra, acaba juntando coisas, né, que são mais ou menos diferentes, mas para se conformar um governo, acabam juntando esquerda, direita, centro e assim por diante, né? Isso é algo que a gente viu no Brasil, tanto no período Fernando Henrique Cardoso, como nos períodos dos governos do PT, né? E em outros países também. Você vai na Argentina, é muito semelhante, né? Você tem ligações ali também, por exemplo, a sustentação do governo Macri atualmente. O Macri também conta com determinados partidos mais à esquerda, né? Na sustentação política do seu governo. Se nós formos para a Bolívia, a mesma coisa. E se nós formos também para a Alemanha, né, ou para a Espanha, isso também acontece. Então, a formação de governos, ela, de maneira geral, ela vai realmente juntar coisas diferentes, né, linhas partidárias diferentes. Agora, a pergunta sobre a questão de um retorno à identificação esquerda-direita, eu acho que você tem toda a razão, porque, veja, historicamente, né, se a gente pegar a Europa, se a gente pegar também a América Latina, né, a gente vê que houve, né, um momento político em que houve um conjunto de partidos. Primeiro, partidos mais de centro, que foram substituídos por partidos de, digamos, de centro-esquerda, mas que ambos adotaram políticas neoliberais, políticas de ajuste econômico, políticas que, inclusive, geraram até desemprego, crise econômica e assim por diante, né? Se a gente for pegar, por exemplo, países europeus hoje em dia, né, a grande crise hoje social e política na Europa, ela está relacionada à questão dos imigrantes, né, dos refugiados, né? A gente tem visto isso todo dia na televisão. E o fato é que tanto a centro-esquerda como o centro político, né, ou a centro-direita, elas foram estruturas que não conseguiram dar conta dessa diferença, dessa situação, né? E aí a gente tem a retomada de forças políticas de direita radical, de extrema-direita, né, que acabam tendo um discurso muito incisivo de diferenciação com relação à esquerda de maneira geral, mas também ao sistema político como um todo, né? Então, a questão ideológica, a questão de uma separação mais radical entre esquerda e direita, ela está voltando à tona. É um pouco do que a gente vê hoje no país, né? Quer dizer, toda a retórica utilizada na campanha eleitoral pelo Jair Bolsonaro e os seus partidários, ela foi muito incisiva, né, para marcar uma diferença com relação à esquerda. Quer dizer, há muito tempo a gente já não ouvia falar de comunismo, por exemplo, ou de socialismo, né? E isso voltou com muita força como um fantasma, né? Então, eu acho que você tem razão, né? Esse é um fenômeno que a gente poderia pegar em vários países europeus, no próprio, mesmo nos Estados Unidos, né, onde o Trump faz também uma diferenciação muito grande entre as suas posições e as posições social-democratas, por exemplo, né? E na América Latina da mesma forma. Então, aquele nosso ideário, né, da década passada, onde tanto faz ser esquerda, ser direita, eu acho que isso mudou bastante nos últimos anos.
A gente vê também aqui uma defesa muito grande, um ataque muito grande ao atual governo, né? Porque aqui no WhatsApp da rádio, da CBN, mesmo quando nós estamos com a programação não local, né? Com a programação em rede, tem muitos ouvintes que questionam as opiniões dos comentaristas, né? E parece que virou meio que um jogo de futebol, né? A pessoa quer defender muito o voto, se votou no presidente, ou quem votou contra quer atacar o tempo inteiro. Esse fanatismo político é algo novo no Brasil? É algo que é positivo, professor?
Então, Marcos, eu acho que assim, eu acho que tem dois grandes fenômenos assim, acontecendo mais ou menos em paralelo e que se encontram no hoje, em 2019, né, nesse grande debate político, nessa alta intensidade do debate político que você está mostrando. Eu acho que um é esse que a gente já falou, né, uma certa decepção com uma determinada linha política e né, um desejo, pelo menos um desejo de que apareça uma outra coisa até então inédita, né? Quer dizer, um tipo de discurso até de corte mais, eu diria até de corte mais autoritário, né? E de outro lado, a gente vê um fenômeno que é o fenômeno das mídias sociais, das redes sociais, né? Então, há pouco tempo atrás, eu diria assim, há 5 anos atrás, né? O Facebook estava engatinhando, não existia o WhatsApp, né? O WhatsApp não existia, nem as outras mídias, Telegram e essas outras formas de comunicação instantânea, né? E havia ainda um certo distanciamento, né? Entre aquilo que você pensa e aquilo que você fala com o outro, né? Hoje em dia, a extrema divulgação do WhatsApp, sobretudo no Brasil, né? O Brasil é um dos campeões mundiais desse tipo de disseminação de mídia social, né? E que teve um papel fundamental na campanha eleitoral em 2018. Então, eu acho que nós estamos vivendo assim, esses dois fenômenos, né, em paralelo, e que se encontram hoje no debate político. Então, eu acho que essa alta intensidade, veja, eu acho que a polarização política, ela é algo que a gente vê de tempos em tempos na história, né? Isso aconteceu quando o Getúlio Vargas se suicidou, isso aconteceu no período que antecedeu o golpe militar, isso aconteceu de certa forma também ali no final, no início do período da redemocratização no país, né? Isso aconteceu, por exemplo, na oposição entre Lula e Collor em 89, né? E isso está acontecendo agora com muita força, mas esse clima é potencializado pela extrema proximidade entre as pessoas, né? As pessoas, tanto as que pensam mais de maneira mais semelhante, como aquelas que pensam de maneira absolutamente diferente, né? E acabam se encontrando nas mídias sociais. E vocês da imprensa, sobretudo, porque tem que andar no fio da navalha aí, né, sobre uma certa imparcialidade política, são muito vigiados, né? Porque realmente vocês têm aí o poder da palavra, né? E o ouvinte está ali sempre questionando e controlando vocês, né? Acho que isso deve ser bastante novo, né?
Sem dúvida, nossa, qualquer coisa que a gente fala aqui já ganha um carimbo, já é taxado, e a gente muitas vezes, a maioria das vezes, trabalha com fatos e não com opiniões, mas mesmo assim ninguém quer saber não, viu, professor?
Claro, é isso aí, aí vira partida de futebol mesmo, né?
Exatamente. Wagner Romão, cientista político, professor da Unicamp, muito obrigado pela entrevista, a gente bateu o papo sobre essa polarização política do Brasil e pouco interesse no momento nos partidos políticos. Obrigado, professor, um abraço.
Legal, Marcos. Um abração aí, um abraço aos ouvintes. Boa semana.
O senhor também.